sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 6 de julho. É o dia da independência das Comoros, em 1975, e também o dia da independência do Malawi. Isso foi em 1964. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com calor, 34 graus centígrados, e ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta missão de 90, está convosco o João Santa Rita. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O Egito diz que a Etiópia começou a encher a albufeira de uma controversa barragem no Rio Nilo e diz rejeitar essa decisão unilateral. Centenas de pessoas manifestam-se na capital do Ghana contra o aumento do crime. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Greves no porto de Ambuim e no Uíge. Temos reportagens. Dirigente do MPLA no Cuando Cubango diz que está a ser forçado a demitir-se por denunciar má governação e corrupção. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Egito disse hoje que a Etiópia começou a encher a albufeira de uma controversa barragem num dos principais afluentes do rio Nilo, fazendo subir a tensão na disputa sobre o acesso às águas do rio. O Egito disse rejeitar o que chamou de ato unilateral da Etiópia, afirmando constituir uma ameaça à segurança e paz na região. A disputa está centrada sobre a quantidade de água que a Etiópia deve largar da barragem para o Egito e Sudão. Estes dois países têm repetidamente pedido aos Estados Unidos, União Europeia e ONU, para ajudarem a alcançar um acordo sobre a operação da barragem. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se na quinta-feira para discutir a disputa. Centenas de apoiantes da oposição marcharam hoje nas ruas da capital do Ghana, Accra, contra o que dizem ser o aumento da insegurança e crime desde que o presidente Nana Akufo-Addo subiu ao poder em 2017. Vestidos com as cores do Congresso Nacional Democrático, os manifestantes entregaram uma petição nos escritórios do presidente e do presidente do Parlamento, fazendo notar uma série de assassinatos através do país. O Congresso Nacional Democrático quer também que o presidente despolitize os serviços de segurança. A Polícia Internacional, Interpol, emitiu um mandado internacional de prisão para Karim Keita, um dos filhos do antigo presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, no âmbito de uma investigação sobre o desaparecimento de um jornalista em 2016. De acordo com a agência de notícias francesa AFP, citando fonte próxima do processo, o mandato foi feito a pedido de um juiz de um tribunal de Bamako. O jornalista maliano Birama Touré, que trabalhou no seminário Le Sphinx, com sede em Bamako, não é visto desde 29 de janeiro de 2016, segundo a família, e o diretor da publicação, Adama Dramé, afirmando que temem que tenha sido sequestrado, torturado e morto após vários meses de detenção. O Departamento de Aviação da Rússia disse que foram localizados destroços de um avião com 28 pessoas a bordo que se despenhou na região de Kamchatka, na região mais a leste do país. Controladores aéreos perderam contacto com o avião Antonov 26, que viajava da cidade de Patropavlovsk-Kamchatsky para Palana. O Departamento disse que os destroços foram localizados a cerca de 5 km do aeroporto onde o avião deveria ter aterrado. Agências de notícias russas dizem não haver sobreviventes entre os 22 passageiros e 6 membros da tripulação. Numa alusão aos Estados Unidos, o presidente da China, Xi Jinping, apelou aos partidos políticos através do mundo para se oporem a qualquer país que se envolva no que chamou de bloqueios tecnológicos. Falando numa conferência virtual com representantes de 500 partidos de 160 países, incluindo Rússia, Zimbábue, Cuba e Burkina Faso, Xi apelou à unidade em oposição a todos os atos unilaterais cometidos em nome do multilateralismo, hegemonia e política de força. Entretanto, o coordenador para a região Indo-Pacífico na Casa Branca, Kurt Campbell, disse que é possível para a China e os Estados Unidos coexistirem em paz, mas acrescentou que os desafios são enormes, já que Beijing se tornou mais assertiva. Falando numa conferência no Centro de Estudos Asia Society, Campbell revelou que o presidente Joe Biden vai organizar uma cimeira antes do fim deste ano dos dirigentes da Austrália, Índia e Japão, o grupo de países que Washington considera de essenciais na oposição à China. Campbell disse, por outro lado, que é provável um encontro entre os presidentes Biden e Xi. Em Hong Kong, o governo local disse que propostas de emendar a lei de privacidade dizem respeito apenas à divulgação não autorizada de dados pessoais e aos poderes do Departamento da Comissão para a Privacidade de Pessoas. A declaração foi feita depois de avisos de um grupo da indústria de tecnologia ter avisado que companhias como a Google e Facebook poderiam deixar de oferecer serviços em Hong Kong se continuar com os seus planos para mudar a lei de privacidade. O governo de Hong Kong anunciou, por outro lado, que 9 pessoas foram presas ontem e acusadas de terrorismo por tentarem construir bombas de fabrico caseiro. 6 membros do grupo são estudantes do ensino secundário. As autoridades disseram que o grupo planeava colocar bombas em vários locais de Hong Kong. O Vaticano disse que o Papa comeu esta manhã o seu pequeno almoço, leu os jornais e deu um passeio como parte da recuperação de uma cirurgia para remover parte do seu intestino. Numa declaração, o porta-voz do Vaticano disse que testes efetuados após a operação cirúrgica de domingo indicaram o que chamou de resultados bons e normais. O Papa deverá permanecer no hospital até ao final de semana se não se registarem problemas. 35 jornalistas foram assassinados em 21 países nos primeiros 6 meses do ano e grupos terroristas são responsáveis por quase um terço das vítimas, disse a organização não-governamental Press Emblem Campaign. A maior parte das vítimas foi atacada de forma intencional e quase metade das mortes ocorreram em zonas de conflito armado, como o Afeganistão, Burkina Faso, Nagorno-Karabakh, Gaza, Tigre ou áreas tribais do Paquistão e Somália.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Trabalhadores do porto do Ambuim, no Coanza Sul, entraram ontem em greve. O sindicato diz que a adesão à greve é em massa e que o tempo da mesma é indefinido. Fernando Caetano.
Em causa estão a suposta má gestão do presidente do Conselho de Administração e os baixos salários dos mesmos. A greve surge agora depois que, aos 16 de junho passado, foi realizada uma assembleia de trabalhadores no porto do Ambuim. E a confirmação é do presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Petrolífero e Afins, Vítor Aguiar.
A adesão foi massa, senhora, porque no dia da realização da Assembleia, a primeira coisa que nós fizemos é calcularmos ou conferirmos as pessoas para termos o coro da decisão tomada. Portanto, da carta reivindicativa é concernente à situação da atualização de salário. E nós estamos a solicitar a greve salarial, a compra da greve salarial e do qualificador ocupacional. Estamos a solicitar que a empresa atualize o bolo familiar dos trabalhadores. Estamos a solicitar à empresa o pagamento das horas extraordinárias que os trabalhadores têm feito. Estamos a solicitar o pagamento do trabalho noturno que, obviamente, os trabalhadores têm feito. Estamos a solicitar a formação técnica profissional dos trabalhadores na base daquilo que é o direito que eles têm da CAP. Estamos a solicitar o pagamento de subsídio de transporte para os motoristas e seguranças, a implementação do subsídio de antiguidade, o subsídio para a despesa do funeral de trabalhadores e de dependentes, o subsídio de deslocação, tendo em conta o trabalho que eles têm feito.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Petrolífera e Afins disse que a duração da greve está por tempo indeterminado, pois depende da decisão do presidente do Conselho de Administração do Porto do Ambuim, Flaviano Macanga.
Dialogar, porque a base fundamental do intervento entre as partes é o diálogo, na qual o PCA está refugiado, não concorda, nem mantém em silêncio até hoje, mantém em silêncio, cobardando-se sem respeitar os seus trabalhadores. E porque até o próprio PCA, no dia 11 de junho, realizou uma assembleia, ele próprio convocou essa assembleia, que na qual os trabalhadores da presidência apresentaram cartão vermelha em função do comportamento dele.
Presidente do Sindicato de Trabalhadores da Indústria Petrolífera e Afins, Vítor Aguiar, confirmando a greve desde segunda-feira na empresa portuária do Ambuim, em Porto Ambuim, cujo desfecho está a depender do presidente do Conselho de Administração da empresa, Flaviano Macanga, que ao contacto telefónico alegou estar reunido e prometeu a posterior entrar em contacto, o que não se efetivou até o momento que expedimos a notícia. Voz da América, Fernando Caetano, no Sombe.
Vamos para o norte do país, para a província do Uíge, onde os taxistas que fazem o troço Uíge de Gaja entraram em greve depois do proprietário de uma pequena empresa de transportes ter baixado os preços para 200 kwanzas nos seus autocarros, quando normalmente os taxistas cobram 400. Alguns taxistas acusam o empresário Nguami Maka de ter feito isso como parte de propaganda eleitoral para o seu partido, o MPLA. Nguami Maka faz alegadamente parte do Departamento de Mobilização, Propaganda e Marketing do MPLA no Uíge. Muniz Francisco.
Alfredo António, taxista, sentamos no troço Uíge de Gaja.
Há um problema maior aqui nesta. É que a gente vem a carregar bastante tempo a um pressário de 400 kwanza. Só que, infelizmente, aparece cá um camarada, que é um camarada que também faz parte do partido MPLA, que é elemento de propaganda de marketing, que é o camarada Nguamaka, um microempresário. Então, de uma forma autoritária, ele chega aqui baixando os preços de todo mundo, sem que a direção dos transportes e a administração municipal tenha conhecimento. Ele baixa para 200 kwanza. E nós estamos aqui num braço de ferro entre ele e nós, porque estamos a analisar que a 200 kwanza não recompensa os gastos da manutenção da viatura. A intenção dele baixar esse preço é tirar proveito dos eleitorais, porque já chegamos numa conclusão que ele está a fazer propaganda eleitoral muito antes da hora.
João Paulo, um dos líderes do grupo dos taxistas, prometeu que enquanto...
O próximo nosso passo é fazermos uma manifestação, nós os taxistas, que ninguém trabalhe mais, pelo menos até chegarmos a uma conclusão.
Os passageiros que tiveram dificuldade de se locomover do IJ para Negage, entre trabalhadores e comerciantes, lamentaram os constrangimentos provocados pela greve dos taxistas nesta manhã.
Estou a senhora Bambi Simão.
Que horas é que está aqui na paragem?
Eu já estou aqui há 2 horas de tempo. Vim comprar cá negócio aqui para me poder vender. E essas são as horas mesmo de vender para procurar o pão das crianças. Mas estou aqui, já estou atrasado mesmo.
Não, estou aqui nesse momento, vou para o serviço. Chego aqui para Bangola, encontro todos os meus que estão habituados para viajar para Negage, todos estão pagados.
O diretor municipal dos transportes, tráfico e mobilidade do IJA, Acácio dos Santos, disse
que baixou o preço porque achou que devia ajudar a população. E aliás, até o preço que ele baixou não é o preço exigido pelo Estado, não é? Foi exigido pelo Estado a corrida de táxi do IJA negar é de 150 quanto. Então, se eles já subiram até 500 e o outro baixou até 200, então não vimos problema algum.
A Casa dos Santos adiantou ainda que está marcado um encontro entre os taxistas e a direção dos transportes na próxima quinta-feira. A Associação dos Taxistas não possui representação há mais de 3 anos na província do Uíge. A Voz da América tentou a todo custo ouvir a versão oficial do empresário Nguami Maka, mas sem sucesso. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Francisco de Almeida Chicote, um alto dirigente do MPLA na província do Cuando Cubango, diz estar a ser pressionado a deixar a direção local do partido por, alegadamente, ter violado os regulamentos que regem a disciplina partidária. Ele diz que não é isso que se passou e que tudo tem a ver com a má administração e corrupção. Venâncio Rodrigues.
Em causa, segundo relatou Chicote à Voz da América, está o facto de ter denunciado o desvio de equipamentos destinados ao fomento da agricultura e das verbas destinadas ao Programa Integrado de Intervenção nos Municípios PYME, em carta dirigida ao Presidente da República e líder do MPLA, João Lourenço. Na sua carta, o responsável partidário disse que condicionou a sua continuidade naquele órgão do partido à responsabilização dos principais responsáveis pelos desvios do erário. Em 2019, Francisco Chicote já tinha sido vítima de ameaças de suspensão do seu partido devido ao apoio que deu a um grupo de ativistas sociais e do jornalista Rafael Marques na investigação sobre atos de corrupção e peculato envolvendo figuras públicas locais e sobre o estado de abandono a que está votado o grupo minoritário Coissá na região do Cuando Cubango. O também empresário afirma que o pedido forçado do abandono das funções partidárias continua a ser assumido pelo atual governador provincial Júlio Bessa em antecipação a qualquer resposta de João Lourenço ao seu pedido. Chicote acusa o atual gestor provincial de retomar os vícios do seu antecessor e de estar por detrás de atos de intimidação e de ameaças veladas contra a sua pessoa.
Todas as províncias, a execução física do PYME está quase a 80%, 60%. Por que que o quando o banco nem 10% tem? E esse dinheiro, desde a data que receberam, está onde? Há mais palestra que ele gasta dinheiro que a execução física das tais obras. O Ministério da Agricultura dá os insumos agrícolas para os camponeses e ele pega esses insumos, volta de novo para Luanda, para o Ambo. E um bocado que fica, distribui daqueles que fazem o comitê provincial, que é a lista que o Rafael publicou. Então, são essas irregularidades que eu, na reunião, destaquei. E ele não ficou alegre. Ele alega que está aceita a saída minha do partido.
Em resposta, o responsável da Comissão de Auditoria e Disciplina do MPLA no Quando Cubango confirma a existência de um processo disciplinar contra o seu membro. Manuel Samba Samangonga disse que Francisco Chicote extravasou as suas competências ao ter escrito ao Presidente da República sem o conhecimento da estrutura partidária a que pertence.
O camarada Chicote é membro do Comitê Provincial do Partido. E qualquer situação de indisciplina resolve-se na base dos estatutos do partido. Portanto, não é nesse fórum em que o camarada Chicote pretende levar o caso. Ele corre a um processo disciplinar, a priori que ele escreveu para o presidente do partido, a pedir afastamento. E realmente, quando ocorre um processo, algumas coisas também têm que ser vistas. Ele foi apenas ouvido para ele aclarar a verdade. Foi perguntado se fez isso ou não. E ainda não há conclusão. Um membro do partido, e você que é governo. Então não pode ser ao mesmo tempo você é, ao mesmo tempo você mais é que vai denegrir.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O presidente angolano João Lourenço vai deslocar-se esta semana à província do Cunene para avaliar, entre outras questões, os esforços de mitigação da seca. O Armando Chicoca diz-nos que há grande expectativa sobre a visita e que ativistas jovens querem um diálogo com o presidente sobre os problemas que existem na província, advogando também um diálogo entre o presidente e a sociedade civil através das suas organizações e igrejas. Armando.
O ativista Agostinho Bento Chijovo, mais conhecido por Lito Deputado.
Porque é de vosso conhecimento que a senhora governadora da província do Cunene, ela conversa pouco com os jovens, que ela só conversou uma vez com a juventude. Precisamos também de que o presidente da República orientasse a senhora governadora a olhar mais para a juventude, porque estamos a ver que as nomeações que ela está a fazer está mais ligada aos velhos do que na própria juventude. Não está a ver a questão do gênero. Também era importante, ou é importante, que o Presidente da República, ao vir à província do Cunene, não venha mais para nos mentir ou para fazer somente política, mas venha nos trazer esperança, venha nos trazer garantia de uma vida melhor.
Os jovens querem que o Presidente da República de Angola seja recebido num ato de protesto juvenil que visa dar a conhecer o chefe do Executivo a existência das cadeias de Peu-Peu, de um jovem preso político de nome Chilalo João Muhala, por ter sido um dos jovens críticos à governação de Gerdina de Dalego.
Há uma questão que temos aqui a dizer, que é a questão do Chilalo Muhala, que está preso, que é do conhecimento de todos, que é um preso político, que também precisamos de que o Presidente da República soubesse que existe essa situação na província do governo, do ativista preso porque ele denunciou algumas irregularidades de nepotismo, familiarismo que se vive na província do Cunene. E é importante que haja uma mão do Presidente da República para que esse mal acabe, porque se o MPLA tem como lema corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, é importante que a gente vê esse. E queremos desejar ao Presidente da República, nesse dia 7 e dia 8 que estamos a ouvir que ele vem para o Cunene, seja bem-vindo, mas que venha resolver os pequenos problemas que a província do Cunene tem e que venha nos trazer soluções e que venha nos dar garantia de que os nossos problemas serão resolvidos.
Carinda Francisco, também conhecido por perturbador de mentes silenciosas nas lides do ativismo cívico na província do Cunene, disse a Voz da América.
Mas também ouvir da sociedade civil as preocupações que lhe serão colocadas.
As entidades tradicionais, as entidades eclesiásticas, seria bom e vai levar essas preocupações todas. E eu, sendo filho desta acrópole, não poderia ficar de fora, não questionar o presidente da República. Universidade pública, pelo menos na província do Cunene. E a aprovação dos institutos superiores privados, os processos
não têm deferimento há mais de 4 anos.
Construção de hospitais de referência nos municípios. E questionar mesmo a que me deixa preocupado. Temos um irmão, professor e ativista, o Chilalo João Muhala, lá detido no Peu-Peu, por questões políticas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Agora vamos falar de um dos grandes problemas para todos os angolanos, o emprego. Numa análise com suporte em informações oficiais relativas aos últimos 4 anos, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, o SEIC, indica que o setor formal da economia perdeu 400 mil postos de trabalho. Isto é 80% da cifra de empregos prometidas pelo presidente João Lourenço. O governo, contudo, duvida destes números. A apreciação foi desenhada mediante dados comparativos fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatísticas, o INE, que aponta para a existência de 2,1 milhões de empregos no período 2020-2021 contra os 2,5 milhões em 2018-2019. João Marcos.
Num artigo com visto do SEIC, no jornal Expansão, o economista Precioso Domingos realça a redução de 16% na quantidade de empregos formais, lembrando que os 2,1 milhões de postos atuais estão acima de toda a função pública. Encerramento de empresas e despedimentos forçados são duas de várias conclusões a que chega o investigador. As mesmas do movimento de estudantes angolanos, que diz não ver surpresas nestes dados. O presidente da organização, Francisco Teixeira, que prepara um relatório sobre a desistência escolar por falta de ocupação, considera que... Fórum Angolano de Jovens Empreendedores, assumido parceiro do governo na luta por empregos, mas sem sucesso. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias Rodrigues, abordada em Benguela num ato de entrega de kits para a promoção do emprego a jovens da Casa do Gaiato, questionou a fiabilidade do estudo do SEIC.
Eu não posso confirmar esse dado, porque nós trabalhamos com os dados da Inspeção Geral do Trabalho. Portanto, eu não posso exatamente agora conferir. E por que razão os dados dos científicos da Igreja Católica batem os 400 e os nossos não? Isto é com base nas empresas que notificam da suspensão dos vínculos laborais e exatamente da cessação dos vínculos. E aí eu tenho certeza absoluta de que números estou a falar. Portanto, os números que os outros dão não estão certificados.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitida em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Se quiser participar, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466, ou então mande o seu nome e número de telefone para os nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-91. O Sindicato dos Professores do Ensino Superior, SIMPES, poderá decretar uma greve face ao que diz ser a contínua deterioração das condições de trabalho dos professores, que se encontram totalmente desmobilizados, e a falta de reação às suas reivindicações pelo governo. O Manuel José falou com vários dirigentes sindicais. Ele começou com o secretário-geral do SIMPES, Eduardo Pérez Alberto.
Os professores andam na miséria total. Os salários miseráveis agora oferidos não atingem $500.
O líder sindical não põe de parte, por isso, de até pelo menos
dia 15 deste mês, o Simpés deliberar sobre uma eventual paralisação, que só não aconteceu em maio, porque nesta altura aguardava uma resposta do Presidente da República.
Não podemos compreender que passaram já 3 anos e o Governo ainda apresenta explicações. A Secretaria Nacional ainda reúne, provavelmente até dia 15 deste mês, e vai se pronunciar.
A situação dos docentes vai se degradando dia após dia. O líder sindical do Simpés Região Luanda Bengo, Carlinhos Sala, lamenta a precariedade dos professores como consequência do descaso do Executivo.
O professor universitário em Angola não tem nenhum valor. Todos os gestores estão fora do mandato. Hoje em dia, o professor catedrático chega a 500 mil contas por mês. Nenhum presidente, o Agostinho Neto, o Eduardo Santos ou o atual, conseguiu, pelo menos, conceder nem que seja uma bicicleta aos professores. O professor universitário hoje em dia anda numa desmotivação profunda. Deteriorou bastante a qualidade do ensino superior no país.
O sociólogo João Sassando considera desprestigiante um professor universitário em Angola estar no fim da cadeia.
Salário, por exemplo, do indivíduo da AGT, subsídio de transporte, de atavio, de alimentação, mas o professor não tem direito a estes subsídios. O transporte o professor é que paga, a roupa o professor tem de tirar no seu salário. Portanto, preciso mudar isto. O professor, a sua atividade impacta muito mais positivamente em relação ao indivíduo da AGT.
Nós tentamos o contacto do Ministério do Ensino Superior sem qualquer sucesso. Entretanto, de acordo com a nossa fonte do Simpés, Pérez Alberto, a assessora para a área social do Presidente da República, Carolina Cerqueira, diz que o Executivo está nesta altura a trabalhar no Estatuto das Instituições do Ensino Superior. Então, logo isso termine, vai prestar atenção às reivindicações principais dos professores do Ensino Superior, disse aquela fonte. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na Jornada Desportiva vamos começar com o futebol e hoje vamos ficar a saber quem é o primeiro finalista da Taça das Nações da Europa, o Euro, e o segundo finalista da Copa América, o Campeonato das Nações da América do Sul. No Euro temos um grande jogo em perspectiva, Itália e Espanha. Vamos recordar que na fase de grupos Itália terminou no topo do grupo, 3 jogos, 3 vitórias, 7 golos marcados, 0 sofridos, nada, niente. Depois, nos oitavos de final, Itália bateu a Áustria por 2-1 e depois deu a mesma receita nos quartos de final à Bélgica por 2-1. Portanto, um total de 5 jogos, 5 vitórias, 11 golos marcados, 2 sofridos. Nada mal para a squadra azurra. Espanha não teve um início muito bom no torneio. No grupo F ficou em segundo lugar com 1 vitória e 2 empates, 6 golos marcados, 1 sofrido. Depois, nos oitavos de final, teve que ir a prolongamento para bater a Croácia por 5-3. E depois, nas meias-finais, novamente a prolongamento, que não deu nada. Espanha venceu a Suíça por penaltis, apesar de ter falhado 2. Portanto, Espanha, 12 golos marcados, 5 sofridos. Espanha mais cansada, 2 jogos seguidos com prolongamento. Creio que Itália aparece como favorita, mais eficiente, sem dúvida. Mas Espanha tem estado a subir de forma. Na Copa América, ontem, Brasil bateu o Peru por 1-0 e assim o Brasil qualificou-se para a final da Copa América. Hoje, Argentina-Colômbia, Neymar disse que quer Argentina na final, mas argentinos têm tarefa difícil face à Colômbia. Basquetebol americano, NBA, hoje arranca a final com o primeiro jogo entre o Milwaukee Bucks e o Phoenix Suns. Quem diria, no início da época, que estas seriam as duas equipas a jogar para o título? Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, com mais reportagens de todo o mundo. Continuo com a Voz da América.
Estimado ouvinte, as melhores saudações a partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos com Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Egipto acusa a Etiópia de começar a encher a bufeira de uma controversa barragem no Rio Nilo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai analisar a questão. Manifestação na capital do Ghana contra a subida de crime e localizados destroços do avião com 26 pessoas a bordo que se despenhou no leste da Rússia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. O nosso contacto no Facebook, Twitter e Instagram é através da referência VOA Português. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz América com João Santa Rita.
O Egito disse hoje que a Etiópia começou a encher a albufeira de uma controversa barragem num dos principais afluentes do rio Nilo, fazendo subir a tensão na disputa sobre o acesso às águas do rio. O Egito disse rejeitar o que chamou de ato unilateral da Etiópia, afirmando constituir uma ameaça à segurança e paz na região. A disputa está centrada sobre a quantidade de água que a Etiópia deve largar da barragem para o Egito e Sudão. Estes dois países têm repetidamente pedido aos Estados Unidos, União Europeia e ONU para ajudarem a alcançar um acordo sobre a operação da barragem. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se na quinta-feira para discutir a disputa. Centenas de apoiantes da oposição marcharam hoje nas ruas da capital do Ghana, Accra, contra o que dizem ser o aumento da insegurança e crime desde que o presidente Nana Akufo-Addo subiu ao poder em 2017. Vestidos com as cores do Congresso Nacional Democrático, os manifestantes entregaram uma petição nos escritórios do presidente e do presidente do Parlamento, fazendo notar uma série de assassinatos através do país. O Congresso Nacional Democrático quer também que o presidente despolitize os serviços de segurança. A Polícia Internacional, Interpol, emitiu um mandado internacional de prisão para Karim Keita, um dos filhos do antigo presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, no âmbito de uma investigação sobre o desaparecimento de um jornalista em 2016. De acordo com a agência de notícias francesa AFP, citando fonte próxima do processo, o mandato foi feito a pedido de um juiz de um tribunal de Bamako. O jornalista maliano Birama Touré, que trabalha no seminário Le Sphinx, com sede em Bamako, não é visto desde 29 de janeiro de 2016, segundo a família, e o diretor da publicação, Adama Dramé, afirmando que temem que tenha sido sequestrado, torturado e morto após vários meses de detenção. O Departamento de Aviação da Rússia disse que foram localizados destroços de um avião com 28 pessoas a bordo que se despenhou na região de Kamchatka, na região mais a leste do país. Controladores aéreos perderam contacto com o avião Antonov 26 que viajava da cidade de Patropavlovsk-Kamchatsky para Palana. O Departamento disse que os destroços foram localizados a cerca de 5 km do aeroporto onde o avião deveria ter aterrado. Agências de notícias russas dizem não haver sobreviventes entre os 22 passageiros e 6 membros da tripulação.
O governo de São Tomé e Príncipe diz que não aprovou nenhum projeto de plantio de cannabis.
Várias pessoas querem desenvolver essa cultura, só que a lei do país não permite, e não só. É um produto que tem que se fazer uma análise profunda por causa do impacto que isso também tem na sociedade. Nós só podemos preocupar só com aspectos financeiros.
Este é o tópico da reportagem que o Oscar Medeiros vai apresentar nos próximos minutos, nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C., no dia em que também iniciamos a apresentação de uma série de reportagem sobre a situação da Covid nos países africanos de língua portuguesa. Mas para já vamos a Cabo Delgado do Norte de Moçambique, isto porque o bispo católico de Pemba, que é a capital desta província, António Julias Sandramo, disse hoje que milhares de pessoas continuam a ser forçadas a abandonar as casas, fugindo de ataques do grupo insurgente em zonas onde o conflito prossegue, apesar de aparente abrandamento das ofensivas. Sandramo classifica a situação em Cabo Delgado de muito preocupante. André Batista.
Atualmente, explicou o religioso, muitas pessoas estão a deixar aldeias do interior de Palma, o distrito de Meca, o projeto bilionário de gás natural, que sofreu em março o ataque mais visível do grupo de terroristas filiado ao Estado Islâmico.
Em Cabo Delgado, a situação continua ainda muito, muito preocupante. As pessoas continuam a fazer o movimento de deslocação das zonas onde o conflito está a ocorrer. Quer dizer, o movimento está ainda a acontecer, não parou. Isto mostra que a tensão ainda é muito grande.
Disse a Voz da América, António Juliás Sandramo. A fonte relatou que várias pessoas que fugiram dos últimos confrontos entre o grupo jihadista e as Forças de Defesa e Segurança em muitas aldeias de Palma começaram a fazer o movimento a pé para Nangade e depois para Moeda e começaram a chegar em Monte Poés em busca de áreas seguras.
De Palma ainda chegam a Nangade muitas pessoas como primeira estação e depois passam para Moeda. E de Moeda continuam para Monte Poés. E temos algumas pessoas ainda já a chegar nos últimos dias também em Xiure. E alguns chegam em situações muito difíceis. E então a situação ainda é muito complicada aqui em Cabo Delgado, né, neste sentido.
Um novo movimento de deslocados prosseguiu. Começou igualmente a se verificar nas famílias hospedeiras que, não suportando mais a assistência que davam aos deslocados, começaram a dispensá-los para procurar abrigo nos campos de deslocados condicionados pelo governo.
E há também uma outra movimentação no sentido de daqueles que saíram e estiveram nas famílias, mas agora as famílias já não podem continuar a suportar e esses também movimentam-se para encontrar resposta em algum lugar, em algum campo de reassentamento para poder ter apoios, porque enquanto estavam nas famílias não podem ter. Mas situações dessas verificaram também em Micufe e outros lados.
Entretanto, vários deslocados recém-chegados a Pemba reclamam de ajuda humanitária.
Vieram 26 pessoas e tenho 3 filhos. E assim vou chegar no comando para ser apresentado ou, antes que seja, no governador provincial para ir apresentar essa situação que eu tenho.
Por exemplo, eu onde estou, não sei onde vou, porque a viagem também eu não planifiquei. Sim, só saí por emergência. Então, o que é que nós queremos? É a segurança e a gente voltar para casa.
Nada, não trouxe nada, até que aqui já não tenho sítio para viver. Até que aqui nem tentava a família que estava aqui desde há muito tempo. Pagaram o transporte. Epa, estou a agradecer um pouco. Mas, epa, estamos a sofrer muito porque não temos comida, não temos quem. Desde a semana passada até agora nós ainda não comemos nada, até que estou a sofrer com meus filhos, como eu estou.
No sábado 3, aterrou em Pemba o primeiro avião de 3 que vão garantir a ponte aérea humanitária da União Europeia com 15 toneladas de equipamento que salvam vidas para apoiar as populações afetadas pela violência armada em Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
O governo de São Tomé e Príncipe diz que não autorizou qualquer projeto para a legalização do plantio da cannabis no país. O Oscar Medeiros reporta que o executivo assegura também que não recebeu nenhum valor financeiro no âmbito de tal projeto.
O ministro das Finanças, Osvaldo Vaz, veio garantir que não foi autorizado qualquer projeto que visa a legalização do cultivo da cannabis em São Tomé e Príncipe. Entretanto, este governante afirmou que, através da Agência de Promoção do Comércio e Investimentos, a APCI, recebeu várias propostas de empresas internacionais interessadas neste processo.
O APCI tem vários projetos que recebeu de cannabis, vários. E várias pessoas querem desenvolver essa cultura. Só que a lei do país não permite, e não só. É um produto que tem que se fazer uma análise profunda por causa do impacto que isso também tem na sociedade. Nós não podemos preocupar só com aspectos financeiros. O aspecto social é maior.
Por isso, diz o ministro das Finanças, o governo decidiu auscultar técnicos de várias instituições, bem como a população.
O governo simplesmente pediu que se fizesse a auscultação. Não teve nenhuma opinião de dizer que considera avançar ou não avançar. Simplesmente auscultar a população. Não há legislação, não havendo legislação. E por tratar-se de um produto até que tem efeitos que nós sabemos, é proibido produzir no país, então tinha que se ouvir. Está-se a terminar o relatório dessa auscultação para o governo ouvir o que é que passou das auscultações. O governo não aprovou nenhum projeto para o cultivo de cannabis.
Mas as informações postas a circular sobre a intenção do Executivo em legalizar o plantio da cannabis no país dividiu os membros da coligação governamental e provocou agitação social. O antigo presidente do MLSTP-PSD e candidato presidencial, Jorge Amado, afirmou que o projeto já foi autorizado e que determinadas candidaturas à presidência da República já estariam a tirar benefícios financeiros deste processo. O ministro das Finanças assegura que o governo não recebeu qualquer tostão.
Quem diz que circulou algum recurso, que prove isso. Como eu disse, que esse governo, primeiro, não aprovou projeto nenhum. Estou a falar do governo. Se não houve assinatura de contrato administrativo, porque não há lei para isto, não há legislação para isso, então não sei como é que se fala que os membros do governo receberam, o que é que se passa. Isso não tem explicações para mim, não é? Que não faz sentido.
Entretanto, num comunicado divulgado esta terça-feira, o gabinete do ministro da Agricultura revelou que estão a ser produzidas e serão submetidas para a discussão e aprovação do governo as legislações necessárias para que o plantio da cannabis em São Tomé e Príncipe possa ter suporte legal. O Ministério que tem conduzido este processo sublinha que agiu com cautela e sob a orientação do Governo e com contributos das câmaras distritais e consultoria internacional. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar, de São Tomé e Príncipe para a Guiné-Bissau. E vamos ao encontro do Lassana Kassamá, que reporta que todos os centros de produção de bilhetes de identidade estão paralisados há mais de 2 semanas em todo o país. A situação cria transtornos. Lassana Kassamá.
Há mais de uma semana que Raul Correia quer fazer bilhete de identidade, mas não conseguiu. Disse a nossa reportagem que pretende obter passaporte, só que não pode ter sem um BI, cujos centros de produção não estão a trabalhar há cerca de 3 semanas.
Não conseguimos fazer nenhum documento. E a nossa preocupação é de ter o passaporte e bilhete também não conseguimos. Vou pedir ao governo fazer o máximo esforço para que nos ultrapassamos sem essa dificuldade.
Na mesma situação está Brandão Mendes, que apelou, entretanto, à normalização do funcionamento dos centros de produção de bilhetes de identidade o mais breve possível.
Apelo é, não sei qual é o seu método, o seu trabalho, e queremos que eles mudaram o funcionamento, né?
Sobre a situação, nem o governo nem a direção da empresa encarrega de produzir bilhetes de identidade predispuseram a falar à imprensa. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Iniciamos a apresentação de uma série de reportagens sobre a situação da Covid nos países africanos de língua portuguesa. Começamos em Moçambique, país que bateu hoje mais um recorde de casos, com 1.458 reportados e 11 mortos, aumentando para 921 o número de pessoas que perderam a vida por conta da Covid-19. Por outro lado, Moçambique é considerado o país africano que registrou o maior aumento de casos da Covid-19 nas últimas 2 semanas, segundo o relatório publicado esta semana pelo Instituto Tony Blair. A atualização sobre a situação da Covid em Moçambique, nesta reportagem do William Mapote.
Lavar quase que constantemente as mãos, usar o álcool em gel, a máscara facial e evitar aglomerados. Estas são algumas das regras essenciais recomendadas como métodos de prevenção contra a Covid-19. Apesar de serem métodos simples e acessíveis para todos, o fato é que há muitas pessoas que simplesmente não cumprem.
Não é nada lavar as mãos, usar a máscara, mas estar num chapa onde está todo mundo abraçado, sei lá, eu acho que fica meio complicado.
Os mercados informais de Maputo são um dos maiores exemplos do descaso com as regras. As máscaras faciais quase todos têm.
Estava aqui no bolso.
Mas no que diz respeito ao distanciamento social...
Não temos como obedecer, porque aqui é um sítio muito aglomerado, não podemos.
Contra todas as recomendações, o país continua a registrar festas e comemorações a todos os níveis. E é aqui onde, segundo o governo, moram os focos de contaminação. Filimão Soares é o porta-voz do Executivo de Maputo.
Não precisamos de estarmos a fazer festas com pessoas a espreitarem sempre a rua para saber se a polícia já chegou ou não. Pensamos que podemos continuar a apelar à nossa responsabilidade coletiva e individual para que obstemos a realização de cerimônias que sabemos de antemão que são grandes focos, portanto, de propagação deste novo coronavírus.
E o resultado do descaso está cada dia assustador. Os números indicam que o país conta atualmente com pouco mais de 7.800 casos ativos e mais de 920 mortos, onde 8 em cada 10 perderam a vida só este ano. Lídia Cardoso é a vice-ministra da Saúde e faz soar o alarme.
Desde meados do passado mês de junho, o número de novas infecções apresenta um acentuado aumento. Nos primeiros 3 dias do presente mês de julho, o país registrou uma média diária de infecções bastante preocupante, cerca de 800 infecções ao dia. Só no pretérito final de semana, o país somou pouco mais de 2 mil casos. Em relação aos internamentos, a tendência é igualmente crescente e, ao ritmo a que caminhamos, o risco do nosso Sistema Nacional de Saúde enfrentar dificuldades é maior.
O Instituto Nacional de Saúde diz que estes números são apenas o início de uma situação com tendências de agravamento que, em função do comportamento, pode durar por mais 3 meses. Sérgio Chicume é o diretor de Inquérito e Monitoria da Saúde.
Aspectos históricos, mesmo envolto em algumas dúvidas, esta situação pode se prolongar por 2 ou 3 meses, caso medidas drásticas a partir do nível pessoal, depois coletivo, não sejam tomadas para reduzir esses altos índices de transmissão.
A vacinação continua a ser uma das apostas do governo. O plano é que até o final do ano, cerca de 17 dos 30 milhões de moçambicanos sejam vacinados. Mas neste momento, menos de 2% do universo previsto é que já recebeu alguma dose de vacina. Um dos problemas do momento é o acesso às vacinas. Através do mecanismo da COVAX, ou parcerias bilaterais, a comunidade internacional vai dando a mão, tal como aconteceu nesta segunda-feira, com a chegada de mais 180 mil doses. Francisco André fala em nome do governo português, um dos doadores do mais recente lote.
Também na área multilateral, nós mantivemos este nosso compromisso e essa nossa disponibilidade, até para financiar a resposta global à pandemia do Covid-19, com os nossos esforços e contribuições financeiras para a iniciativa COVAX.
Numa situação de cada dia uma incerteza, o país continua a lutar contra o novo coronavírus, tendo como um dos principais aspectos salvaguardar o Sistema Nacional de Saúde para que não entre em colapso. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Daqui dos Estados Unidos, o nosso colega João Santa Rita traz a abordagem acusações contra a empresa Trump, um fiasco ou um sinal de que vem mais. João.
A organização Trump, o potentado empresarial do antigo presidente Donald Trump e o seu diretor financeiro, Alan Weisselberg, foram na semana passada indiciados de fuga aos impostos. Isto após uma investigação de vários meses pela Procuradoria do Estado de Nova York e da Procuradoria de Manhattan, na cidade de Nova Iorque, em que, de acordo com notícias, estavam em jogo alegações de sobrevalorização de propriedades para fins de empréstimos e subvalorização para fins de impostos, pagamentos a uma atriz de filmes pornográficos para esconder alegadas relações com o antigo presidente e outras questões. Na semana passada, Weisselberg foi acusado de não declarar aos impostos como rendimento o uso de um apartamento de luxo cedido pela organização Trump, o pagamento de aluguer de carros de luxo para si e sua família e ainda o pagamento de propinas em escolas particulares para a família do diretor financeiro. Aquelas duas procuradorias disseram que tudo isto, desde 2005, está avaliado em 1 milhão e 700 mil dólares, sobre os quais o Weisselberg deveria pagar impostos e que a organização deveria também ter informado os serviços fiscais. Donald Trump não foi acusado de nada. Lloyd Green, que faz parte da campanha do primeiro presidente Bush e trabalhou no Departamento de Justiça entre 1990 e 92, escreveu no jornal Guardian que a montanha pariu um rato e que isto em nada irá afetar o Partido Republicano nas eleições legislativas do próximo ano. Donald Trump, agora sem acesso ao Twitter, ao Facebook ou ao palco da Casa Branca, tem estado agora a realizar comícios em que, para além de outros assuntos, acusa o Partido Democrata de engendrar uma conspiração para o tentar eliminar.
They leave Democrats alone, no matter how bad they are, but they've mobilized every power of government to come after me.
Deixam os democratas em paz, não importa o mal que faça, mas mobilizaram todos os poderes do governo para me perseguirem. A minha família, os meus maravilhosos empregados, a minha companhia, apenas por razões políticas. Querem fazer coisas para nos magoar. Palavras do antigo presidente Donald Trump num comício na Flórida, em que estiveram presentes milhares de pessoas. Mary Jordan, do jornal Washington Post, disse que apesar destas acusações não serem grande coisa, é óbvio que as procuradorias de Nova York querem obter mais provas contra o próprio Trump.
Well, as several people have said, this is the first series of indictments. There's much more to come, they think. But also people are worried, like this is all they have.
Várias pessoas disseram que isto é a primeira série de acusações. Pensam que há muito mais a caminho. Mas há também preocupação. Isto é tudo o que têm? Os procuradores têm estado a falar com Michael Cohen, que foi seu advogado durante muito tempo. Agora estão a tentar obter a ajuda de outra pessoa que está no interior da organização há 5 décadas.
Clearly the feeling is that they want more to get this guy. I mean, he has been Houdini. He beat impeachment twice.
É óbvio que o que se deduz é que querem mais para o tentar apanhar. Mas isso pode ser difícil. Ele bateu 2 impugnações, mas é interessante que agora ele não diz que não fez isso, mas diz apenas, hey, isto não é um assassinato.
He's not saying he didn't do this. He's just saying, hey, it's not murder.
Palavras de Mary Jordan, do Washington Post, referindo-se ao facto de que, num dos comícios, o antigo presidente Trump disse que ele próprio não entendia bem o código fiscal sobre o pagamento de benefícios não salariais. Mas se as acusações até agora foram marcadas por serem muito menos do que aquilo que se esperava, a pergunta que todos fazem é, e agora, qual o impacto de tudo isto? Catherine Lucy é repórter do diário Wall Street Journal na Casa Branca.
This is the real question, isn't it? These are serious charges against the organization, against Weisselberg, but the real thing to think about is what comes next.
Essa é a verdadeira questão. Isto são acusações graves contra a organização, contra Weisselberg, mas o que importa pensar é o que vem a seguir. Vai haver mais acusações? Esta investigação continua e um aspecto-chave é saber se Weisselberg vai testemunhar contra o antigo presidente. Até agora, não deu qualquer indicação que fará isso, mas sem dúvida que a possibilidade de uma pena de prisão está agora em jogo.
But certainly, you know, the threat of prison time, you know, is at play now. So I think those are the things that we have to think about going forward.
Isso são coisas em que devemos pensar, mas para já, isto, sem dúvida, que deita uma sombra sobre Trump, numa altura em que, como vimos com os comícios na Flórida e no Ohio, ele está a tentar lançar de novo a sua organização política e aumentar a sua visibilidade antes das eleições do próximo ano e provavelmente para além disso.
He's really trying to, you know, start up his political organization again, you know, increase his profile, do a lot more heading into the midterms and potentially beyond.
Eram palavras de Catherine Lucy, do Wall Street Journal, a falar à cadeia de televisão Fox. Com Donald Trump a participar num número cada vez maior de comícios e o Partido Republicano ainda dividido sobre como lidar com Trump e os seus apoiantes, as decisões dos procuradores do Estado de Nova York e Manhattan poderão ter uma grande influência imediata na cena política americana, como aliás vimos atrás o próprio Trump disse ser essa a intenção. Mas isso depende, claro está, do que podem levar a tribunal os procuradores. Para já, parece não ser muita coisa, mas ninguém, fora dos escritórios dos procuradores, sabe ao certo.
As autoridades nos Camarões acusam rebeldes da República Centro-Africana de entrar no território nacional e assediar civis e outros deslocados para combates no país vizinho. Dizem que os rebeldes roubam gado e comida dos agricultores e também camponeses. Cerca de 30 civis foram sequestrados em junho, exigindo que os seus familiares pagassem resgates entre $1,000 a $10,000 por pessoa para garantir o seu retorno seguro. As autoridades dizem que as pessoas suspeitas de colaborar com os camaroneses para denunciar os rebeldes escondidos em aldeias ao longo da fronteira também são sequestradas e torturadas em retaliação. Kildade Tagueque Bukar, governador da região de Adawawa, nos Camarões, que faz fronteira, diz que o presidente Paulo Biya pediu-lhe que assegurasse que os militares fossem destacados para proteger as comunidades anfitriãs e as pessoas deslocadas pelos combates na República Centro-Africana. Bukar não disse quando as tropas do governo foram enviadas para deter os rebeldes da República Centro-Africana. Ele disse que as tropas apreendem armas traficadas ilegalmente para Camarões pelos rebeldes. Camarões, por seu turno, não deu um número sobre o gado que é levado pelos rebeldes. O governo diz que a atividade económica está em queda livre em Johong, em Gaui, vilas com os maiores mercados de gado em Mbere. Os mercados vendem cerca de 100 vacas por semana, ante pelo menos 1000 todas as semanas do ano passado. Os criadores acusam os rebeldes de roubar dinheiro e gado ou temem ser torturados. Os compradores dizem que não podem mais fazer compras nos mercados de fronteira com a República Centro-Africana por medo de serem sequestrados ou terem o seu dinheiro roubado. Mbere é uma vila que alberga 21 mil pessoas deslocadas devido à crise na República Centro-Africana. Recordar que a violência na República Centro-Africana reacendeu após as eleições de dezembro de 2020, nas quais Austin Charles Touadéra foi eleito presidente. 7 dos 14 grupos rebeldes da República Centro-Africana recusam reconhecer a vitória de Touadéra e têm lutado para tomar o poder. Voz da América, Washington, D.C. O desporto, de seguida com João Santa Rita.
Mais uma noite esportiva, vamos começar com o futebol e hoje vamos ficar a saber quem é o primeiro finalista da Taça das Nações da Europa, o Euro, e o segundo finalista da Copa América, o Campeonato das Nações da América do Sul. No Euro temos um grande jogo em perspectiva, Itália e Espanha. Vamos recordar que na fase de grupos, Itália terminou no topo do grupo. 3 jogos, 3 vitórias, 7 golos marcados, 0 sofridos, nada, niente. Depois, nos oitavos de final, Itália bateu a Áustria por 2-1 e depois deu a mesma receita nos quartos de final à Bélgica por 2-1. Portanto, um total de 5 jogos, 5 vitórias, 11 golos marcados, 2 sofridos. Nada mal para a squadra azzurra. Espanha não teve um início muito bom no torneio. No grupo F ficou em segundo lugar com 1 vitória e 2 empates, 6 golos marcados, 1 sofrido. Depois, nos oitavos de final, teve que ir a prolongamento para bater a Croácia por 5-3. E depois, nas meias finais, novamente a prolongamento, que não deu nada. Espanha venceu a Suíça por penaltis, apesar de ter falhado 2. Portanto, Espanha, 12 golos marcados, 5 sofridos. Espanha mais cansada, 2 jogos seguidos com prolongamento. Creio que Itália aparece como favorita, mais eficiente, sem dúvida, mas Espanha tem estado a subir de forma. Na Copa América, ontem, Brasil bateu o Peru por 1-0 e assim o Brasil qualificou-se para a final da Copa América. Hoje, Argentina-Colômbia, Neymar disse que quer a Argentina na final, mas argentinos têm tarefa difícil face à Colômbia. Basquetebol americano, NBA, hoje arranca a final com o primeiro jogo entre o Milwaukee Bucks e o Phoenix Suns. Quem diria, no início da época, que estas seriam as 2 equipas a jogar para o título?
Hoje foi destaque nas notícias. Egipto acusa a Etiópia de começar a encher albufeira de uma controversa barragem no Rio Nilo e o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai analisar a questão. Manifestação em Accra, a capital do Ghana, contra a subida de crime e localizados destroços do avião com 26 pessoas a bordo que se despenhou no leste da Rússia. Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, assim foi a segunda parte desta emissão. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 6 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar a Voz da América em voaportugues.com no seu computador, telemóvel e tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, governo do Egito acusa a Etiópia de começar a encher unilateralmente barragem no Rio Nilo e Conselho de Segurança das Nações Unidas discute o assunto na quinta-feira. No Gana, manifestação na capital contra aumento da criminalidade. Na Rússia, localizados destroços do avião com 28 pessoas a bordo que se espinhou no leste do país. Voz da América, 6 de julho, terça-feira, hoje é dia de política na América. Mais à frente, o que vai acontecer com a organização Trump após as acusações nos tribunais de Nova York na semana passada. Também teremos a nossa rubrica habitual da saúde. Mas primeiro vamos começar com uma advertência do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, que diz que sem financiamento urgente, uma das crises de deslocamento de crescimento mais rápido no norte de Moçambique corre o risco de se tornar uma emergência de fome à medida que as famílias continuam a fugir à violência. O diretor executivo daquela agência das Nações Unidas, David Beasley, que visitou recentemente Cabo Delgado e esteve com as famílias afetadas, acrescenta que essas comunidades inocentes agora dependem completamente do programa e dos seus parceiros para fornecer alimentos que salvam vidas. Pelo menos 730 mil pessoas em Cabo Delgado foram deslocadas e estão sem acesso às suas terras e sem meios de ganhar a vida, diz aquela agência da ONU que fez um apelo para uma ajuda de emergência de 121 milhões de dólares até o final de 2021 para apoiar os deslocados. Dados recentes mostram também que 75 mil crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição aguda. Entretanto, o bispo católico de Pemba, António Juliasse Sandramo, disse hoje que milhares de pessoas continuam a ser forçadas a abandonar as casas em fuga a ataques jihadistas em zonas onde o conflito continua, apesar do aparente abrandamento das ofensivas. O movimento dos deslocados não parou, frisou o bispo de Pemba em entrevista à Voz da América e disse que a tensão é muito grande na província. Cabo Delgado continua com uma situação muito preocupante. As pessoas continuam a fazer movimentos de deslocação das zonas onde o conflito está a ocorrer, afirmou António Juliasse Sandramo. Para mais informações, veja a nossa página voaportugues.com. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro continua a perder apoio popular com pesquisas de opinião a mostrar que metade da população reprova o governo dele. Não bastasse um cenário mau há pouco mais de um ano da eleição, agora o presidente convive com escândalos de corrupção batendo à porta do governo. Além das denúncias de luvas na compra das vacinas Covaxin e AstraZeneca, Bolsonaro é acusado de, quando era deputado, cometer o que se conhece no Brasil como rachadinha, em que as pessoas dividem o dinheiro conseguido em atos de corrupção. Edgar Maciel, desde São Paulo, traz uma análise à situação atual de Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro tem vivido nas últimas semanas uma onda de denúncias que ligam o nome do presidente a casos de corrupção no Brasil. A mais recente foi descoberta ontem, em áudios obtidos pelo site UOL, que mostram que Bolsonaro fazia parte do esquema de rachadinhas, quando era deputado federal. Rachadinha é quando o político exige que os funcionários nomeados no gabinete devolvam parte dos salários. Esse caso foi descoberto a partir de áudios da ex-cunhada de Bolsonaro, que trabalhava no gabinete dele. Ela e o irmão precisavam depositar 90% do salário na conta de Jair. Em um dos trechos, Andréa conta que o irmão foi demitido porque não cumpriu com o acordo.
E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo.
A defesa do presidente nega o caso de corrupção. O filho, Flávio Bolsonaro, já é investigado pelo mesmo crime.
Além dessa denúncia, em Brasília, a CPI da Covid também desgastou o presidente, que até então se apoiava na imagem do político anticorrupção. A comissão, que foi criada para avaliar a postura do governo no combate à pandemia, fez descobertas que levarão agora Bolsonaro a responder judicialmente no Supremo Tribunal Federal.
A CPI já descobriu que o governo demorou para adquirir a vacina da Pfizer. E na semana passada, houve um depoimento que caiu como bomba na capital do Brasil. A suspeita de irregularidades na compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. O deputado Luiz Miranda disse aos senadores que avisou Bolsonaro que nada teria feito para coibir a corrupção. Para os especialistas, mesmo sendo alvo principal, Bolsonaro ainda corre pouco risco de responder a um processo de impeachment.
Hoje em dia, existem mais de 100 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Não se acredita que esses impeachments serão abertos neste momento, apesar das 500 mil mortes e apesar de comprovadas esses crimes de corrupção. Porque não existe uma costura política muito bem definida de quem assumiria a vacância do cargo no caso de o Bolsonaro ser impeachado.
Mas na percepção do eleitor, Bolsonaro tem perdido apoio. Em uma pesquisa do Instituto Ideia Big Data, apenas 28% dos brasileiros concordaram com a frase "Jair Bolsonaro combate a corrupção". 45% discordaram. O reflexo já está nas ruas, nos constantes protestos contra o governo atual. Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje começamos uma série sobre a situação da Covid nos países africanos de língua portuguesa e vamos arrancar em Moçambique, o país com maior crescimento de casos da doença nas últimas duas semanas em África. Continente que enfrenta uma tempestade perfeita devido à variante Delta, de acordo com o relatório do Instituto Tony Blair. A tempestade perfeita de África, do Instituto do antigo Primeiro-Ministro britânico, diz que Moçambique teve um aumento de 172% nas últimas duas semanas, seguido do Ruanda, Malawi, Nigéria, Gana e África do Sul. Moçambique é o quarto país em mortalidade. No entanto, de acordo com o Ministério da Saúde de Moçambique, o país bateu hoje mais um recorde de casos, 1.458, aumentando assim para 82.346 o número de casos acumulados. Com mais 11 mortes, o país registra até hoje 921 vítimas mortais. William Mapote apresenta-nos a situação neste momento em Moçambique.
Lavar quase que constantemente as mãos, usar o álcool em gel, a máscara facial e evitar aglomerados. Estas são algumas das regras essenciais recomendadas como métodos de prevenção contra a Covid-19. Apesar de serem métodos simples e acessíveis para todos, o fato é que há muitas pessoas que simplesmente não cumprem.
Não é nada lavar as mãos, usar a máscara, mas estar num chapa onde está todo mundo abraçado, sei lá, eu acho que fica meio complicado.
Os mercados informais de Maputo são um dos maiores exemplos do descaso com as regras. As máscaras faciais, quase todos têm.
Estava aqui no bolso.
Mas no que diz respeito ao distanciamento social.
Não temos como obedecer, porque aqui é um sítio muito aglomerado, não podemos.
Contra todas as recomendações, o país continua a registrar festas e comemorações a todos os níveis. e é aqui onde, segundo o governo, moram os focos de contaminação. Filimão Soares é o porta-voz do Executivo de Maputo.
Não precisamos de estarmos a fazer festas com pessoas a espreitarem sempre a rua para saber se a polícia já chegou ou não. Pensamos que podemos continuar a apelar à nossa responsabilidade coletiva e individual para que obstemos a realização de cerimônias que sabemos de antemão que são grandes focos, portanto, de propagação deste novo coronavírus.
E o resultado do descaso está cada dia assustador. Os números indicam que o país conta atualmente com pouco mais de 7.800 casos ativos e mais de 920 mortos, onde 8 em cada 10 perderam a vida só este ano. Lídia Cardoso é a vice-ministra da Saúde e faz soar o alarme.
Desde meados do passado mês de junho, o número de novas infecções apresenta um acentuado aumento. Nos primeiros 3 dias do presente mês de julho, o país registrou uma média diária de infecções bastante preocupante, cerca de 800 infecções ao dia. Só no pretérito final de semana, o país somou pouco mais de 2 mil casos. Em relação aos internamentos, a tendência é igualmente crescente e, ao ritmo a que caminhamos, o risco do nosso Sistema Nacional de Saúde enfrentar dificuldades é maior.
O Instituto Nacional de Saúde diz que estes números são apenas o início de uma situação com tendências de agravamento que, em função do comportamento, pode durar por mais 3 meses. Sérgio Chicume é o diretor de Inquérito e Monitoria da Saúde.
Aspectos históricos, mesmo envolto em algumas dúvidas, esta situação pode se prolongar por 2 ou 3 meses, caso medidas drásticas a partir do nível pessoal, depois coletivo, não sejam tomadas.
A vacinação continua a ser uma das apostas do governo. O plano é que até o final do ano, cerca de 17 dos 30 milhões de moçambicanos sejam vacinados. Mas neste momento, menos de 2% do universo previsto é que já recebeu alguma dose de vacina. Um dos problemas do momento é o acesso às vacinas. Através do mecanismo da COVAX, ou parcerias bilaterais, a comunidade internacional vai dando a mão, tal como aconteceu nesta segunda-feira, com a chegada de mais 180 mil doses. Numa situação de cada dia uma incerteza, o país continua a lutar contra o novo coronavírus, tendo como um dos principais aspectos salvaguardar o Sistema Nacional de Saúde para que não entre em colapso. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Voz da América, terça-feira, é dia de política na América. João Santarrita analisa o futuro da organização Trump depois das acusações feitas contra o grupo empresarial do antigo presidente americano e do seu diretor financeiro na semana passada.
A organização Trump, potentado empresarial do antigo presidente Donald Trump e o seu diretor financeiro, Alan Weisselberg, foram na semana passada indiciados de fuga aos impostos. Isto após uma investigação de vários meses pela Procuradoria do Estado de Nova Iorque e da Procuradoria de Manhattan, na cidade de Nova Iorque, em que, de acordo com notícias, estavam em jogo alegações de sobrevalorização de propriedades para fins de empréstimos e subvalorização para fins de impostos, pagamentos a uma atriz de filmes pornográficos para esconder alegadas relações com o antigo presidente e outras questões. Na semana passada, o Weisselberg foi acusado de não declarar aos impostos, como rendimento, o uso de um apartamento de luxo cedido pela organização Trump, o pagamento de aluguer de carros de luxo para si e sua família e ainda o pagamento de propinas em escolas particulares para a família do diretor financeiro. Aquelas duas procuradorias disseram que tudo isto, desde 2005, está avaliado em $1.700.000, sobre os quais Weisselberg deveria pagar impostos e que a organização deveria também ter informado os serviços fiscais. Donald Trump não foi acusado de nada. Lloyd Green, que faz parte da campanha do primeiro presidente Bush e trabalhou no Departamento de Justiça entre 1990 e 92, escreveu no jornal Guardian que a montanha pariu um rato e que isto em nada irá afetar o Partido Republicano nas eleições legislativas do próximo ano. Donald Trump, agora sem acesso ao Twitter ou Facebook ou o palco da Casa Branca, tem estado agora a realizar comícios em que, para além de outros assuntos, acusa o Partido Democrata de engendrar uma conspiração para o tentar eliminar.
They leave Democrats alone, no matter how bad they are, but they've mobilized every power of government to come after me.
Deixam os democratas em paz, não importa o mal que faça, mas mobilizaram todos os poderes do governo para me perseguirem. A minha família, os meus maravilhosos empregados, a minha companhia, apenas por razões políticas. Querem fazer coisas para nos magoar. Palavras do antigo presidente Donald Trump num comício na Flórida, em que estiveram presentes milhares de pessoas. Mary Jordan, do jornal Washington Post, disse que apesar destas acusações não serem grande coisa, é óbvio que as procuradorias de Nova York querem obter mais provas contra o próprio Trump.
Well, as several people have said, this is the first series of indictments. There's much more to come, they think. But also people are worried, like this is all they have.
Várias pessoas disseram que isto é a primeira série de acusações. Pensam que há muito mais a caminho. Mas há também preocupação. Isto é tudo o que têm? Os procuradores têm estado a falar com Michael Cohen, que foi seu advogado durante muito tempo. Agora estão a tentar obter a ajuda de outra pessoa que está no interior da organização há 5 décadas.
Clearly the feeling is that they want more to get this guy. I mean, he has been Houdini. He beat impeachment twice.
É óbvio que o que se deduz é que querem mais para o tentar apanhar. Mas isso pode ser difícil. Ele bateu 2 impugnações, mas é interessante que agora ele não diz que não fez isso, mas diz apenas, hey, isto não é um assassinato.
He's not saying he didn't do this. He's just saying, hey, it's not murder.
Palavras do Mary Jordan do Washington Post referindo-se ao facto de que, num dos comícios, o antigo presidente Trump disse que ele próprio não entendia bem o código fiscal sobre o pagamento de benefícios não salariais. Mas se as acusações até agora foram marcadas por serem muito menos do que aquilo que se esperava, a pergunta que todos fazem é, e agora, qual o impacto de tudo isto? Catherine Lucy é repórter do diário Wall Street Journal na Casa Branca.
This is the real question, isn't it? These are serious charges against the organization, against Weisselberg, but the real thing to think about is what comes next.
Essa é a verdadeira questão. Isto são acusações graves contra a organização, contra Weisselberg, mas o que importa pensar é o que vem a seguir. Vai haver mais acusações? Esta investigação continua e um aspecto-chave é saber se Weisselberg vai testemunhar contra o antigo presidente. Até agora, não deu qualquer indicação que fará isso, mas sem dúvida que a possibilidade de uma pena de prisão está agora em jogo.
But certainly, the threat of prison time, is at play now. So I think those are the things that we have to think about going forward.
Isso são coisas em que devemos pensar, mas para já, isto, sem dúvida, que deita uma sombra sobre Trump, numa altura em que, como vimos com os comícios na Flórida e no Ohio, ele está a tentar lançar de novo a sua organização política e aumentar a sua visibilidade antes das eleições do próximo ano e provavelmente para além disso.
He's really trying to, start up his political organization again, increase his profile, do a lot more heading into the midterms and potentially beyond.
Eram palavras de Catherine Lucy, do Wall Street Journal, a falar à cadeia de televisão Fox. Com Donald Trump a participar num número cada vez maior de comícios e o Partido Republicano ainda dividido sobre como lidar com Trump e os seus apoiantes, as decisões dos procuradores do Estado de Nova York e Manhattan poderão ter uma grande influência imediata na cena política americana, como aliás vimos atrás o próprio Trump disse ser essa a intenção. Mas isso depende, claro está, do que podem levar a tribunal os procuradores. Para já, parece não ser muita coisa, mas ninguém, fora dos escritórios dos procuradores, sabe ao certo.
Da política para a saúde, os ugandeses podem ficar na prisão por 2 meses se forem apanhados a violar as regras de controle da Covid-19. E a Acnur avisa que há mais refugiados a morrerem de malária. Anso Miguel assina a rubrica de saúde.
Até agora, o Uganda registrou 1.057 novos casos, 1.081 casos ativos e 1.061 mortes. Amostras recolhidas no início de junho indicam que a variante Covid predominante atualmente no Uganda é a Delta, vista pela primeira vez na Índia. Jane Ruth Acheng, ministra da Saúde, disse que há sinais de aumento da transmissão e casos clínicos mais graves. Ela disse que Uganda provavelmente atingirá o pico do número de casos diários no final deste mês ou início de agosto, antes de registrar uma ligeira queda dos casos. É por isso que até julho qualquer pessoa encontrada a rezar num espaço aberto ou fora de uma igreja ou mesquita sem usar máscaras, vendendo nas ruas e vendendo produtos não alimentares, será sentenciada a 2 meses de prisão. Qualquer pessoa flagrada operando um bar ou cinema, participando num seminário, evento cultural ou evento desportivo coberto pode ser condenado à prisão. A nova lei também proíbe a entrada de visitantes da Índia, excepto cidadãos ou residentes do Uganda. Quem ajudar na fuga de alguém confinado em local designado para isolamento ou quarentena da Covid-19 também pode ser preso por 2 meses. O Ministério da Saúde do Uganda espera que assim que o governo adquirir mais vacinas, menos pessoas serão gravemente afetadas e irão necessitar de cuidados intensivos nos hospitais. Até agora, 861 mil pessoas foram inoculadas com a primeira dose da AstraZeneca e mais de 129 mil receberam a sua segunda dose. Entre julho e agosto, Uganda espera receber 974 mil doses da vacina da AstraZeneca, da COVAX e outras 300 mil da Sinovac da China. Continuamos a falar de saúde aqui na Voz da América. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, que é o Acnur, diz que no ano 2020... marcado pela pandemia da Covid-19, foi revelado um outro grande problema, a contaminação com a malária, a doença mais comum entre a população refugiada nesse ano. Entre os refugiados que morreram nesse período, 20% foi vítima da malária. Para combater a doença, aquela agência das Nações Unidas contribuiu para garantir o acesso ao diagnóstico e tratamento e ajudar as comunidades e reduzir a exposição às picadas de mosquito, fornecendo inseticidas e redes mosquiteiras. Os danos psicológicos causados pela Covid-19 e a desnutrição aguda foram outras principais ameaças à saúde da população refugiada, segundo o Acnur, citado pela ONU News. A agência diz que atuou pela inclusão dos refugiados nos planos de resposta dos países contra a Covid-19, como no Líbano e no Bangladesh. Garantir equipamentos de proteção, aparelhos de oxigênio, testes que detectam vírus e medicamentos também foram outras tarefas que o Acnur diz que fez em 2020. Por outro lado, em quase 160 acampamentos de refugiados em 19 países, foram registados mais de 112 mil nascimentos, mas muitas mulheres acabaram por morrer de complicações na gravidez ou no parto. A desnutrição severa é outro problema para a população refugiada. Em países como Chad e Ruanda, o Acnur forneceu por telefone ou por rádio aconselhamento sobre práticas de alimentação a bebés e crianças. No ano passado, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz que ajudou a garantir o acesso a serviços de saúde em 50 países que juntos abrigam um total de 16.500 refugiados. O financiamento, diz esta organização, continua sendo crucial para a resposta à pandemia e para garantir que os refugiados tenham acesso a todos os serviços de saúde física e mental. E assim foi Saúde comigo hoje, Amâncio Miguel.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias que marcam esta terça-feira.
O Egito disse hoje que a Etiópia começou a encher a albufeira de uma controversa barragem num dos principais afluentes do rio Nilo, fazendo subir a tensão na disputa sobre o acesso às águas do rio. O Egito disse rejeitar o que chamou de ato unilateral da Etiópia, afirmando constituir uma ameaça à segurança e paz na região. A disputa está centrada sobre a quantidade de água que a Etiópia deve largar da barragem para o Egito e Sudão. Estes dois países têm repetidamente pedido aos Estados Unidos, União Europeia e ONU para ajudarem a alcançar um acordo sobre a operação da barragem. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se na quinta-feira para discutir a disputa. Centenas de apoiantes da oposição marcharam hoje nas ruas da capital do Ghana, Accra, contra o que dizem ser o aumento da insegurança e crime desde que o presidente Nana Akufo-Addo subiu ao poder em 2017. Vestidos com as cores do Congresso Nacional Democrático, os manifestantes entregaram uma petição nos escritórios do presidente e do presidente do Parlamento, fazendo notar uma série de assassinatos através do país. O Congresso Nacional Democrático quer também que o presidente despolitize os serviços de segurança. A Polícia Internacional, Interpol, emitiu um mandado internacional de prisão para Karim Keita, um dos filhos do antigo presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, no âmbito de uma investigação sobre o desaparecimento de um jornalista em 2016. De acordo com a agência de notícias francesa AFP, citando fonte próxima do processo, o mandado foi feito a pedido de um juiz de um tribunal de Bamako. O jornalista maliano Birama Touré, que trabalhou no seminário Le Sphinx, com sede em Bamako, não é visto desde 29 de janeiro de 2016, segundo a família, e o diretor da publicação, Adama Dramé, afirmando que temem que tenha sido sequestrado, torturado e morto após vários meses de detenção. O Departamento de Aviação da Rússia disse que foram localizados destroços de um avião com 28 pessoas a bordo que se despenhou na região de Kamchatka, na região mais a leste do país. Controladores aéreos perderam contacto com o avião Antonov 26, que viajava da cidade de Patropavlovsk-Kamchatsky para Palana. O departamento disse que os destroços foram localizados a cerca de 5 km do aeroporto onde o avião deveria ter aterrado. Agências de notícias russas dizem não haver sobreviventes entre os 22 passageiros e 6 membros da tripulação. Numa alusão aos Estados Unidos, o presidente da China, Xi Jinping, apelou aos partidos políticos através do mundo para se oporem a qualquer país que se envolva no que chamou de bloqueios tecnológicos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na sua primeira viagem ao Médio Oriente, o secretário de Estado, Antony Blinken, visitou Israel depois de uma trégua que pôs fim a 11 dias de combates entre o Hamas e Israel. A violência causou destruição generalizada na faixa de Gaza e matou mais de 250 pessoas, na sua maioria palestinianas. Durante uma visita a Ramallah, o secretário Blinken anunciou que os Estados Unidos pretendem disponibilizar mais de US$ 110 milhões em assistência ao povo palestiniano, aumentando por um total de mais de US$ 360 milhões em ajuda anunciada desde março deste ano. Sabemos que para evitar o regresso da violência, temos que usar o espaço criado para abordar um conjunto maior de questões e desafios subjacentes. Isso começa com o enfrentamento da grave situação humanitária em Gaza e com o início da sua reconstrução, disse Antony Blinken. O anúncio inclui US$ 38 milhões em nova assistência humanitária à Cisjordânia e Gaza. Quase US$ 33 milhões desses fundos irão para a Agência de Assistência e Trabalho da ONU para Refugiados da Palestina, para apoio às suas operações na Cisjordânia e em Gaza. Outros US$ 5,5 milhões irão para outros parceiros humanitários em Gaza. Em conjunto com o Congresso dos Estados Unidos, o Departamento de Estado e a USAID fornecerão US$ 75 milhões no próximo ano em assistência ao desenvolvimento e à economia para apoiar a recuperação da Cisjordânia e Gaza. Este financiamento é um acréscimo aos US$ 75 milhões anunciados a 7 de abril. Todos esses fundos são administrados de uma forma que beneficie o povo palestiniano, não o Hamas, que só trouxe miséria e desespero a Gaza, disse o secretário Blinken. A ajuda dos Estados Unidos ao povo palestiniano atende a importantes interesses e valores dos Estados Unidos. Pretende ajudar aqueles que mais precisam, promove o desenvolvimento económico e apoia o entendimento, a coordenação de segurança e a estabilidade entre israelitas e palestinianos. Também se alinha com os valores e interesses dos nossos aliados e parceiros, disse ela. Os Estados Unidos continuarão a incentivar outros doadores, a apoiar esforços humanitários e de recuperação na Cisjordânia e Gaza, bem como programas e ações que tenham por objetivo comum a estabilidade e o progresso dos israelitas e palestinianos. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América. Desde Washington, de todos se despedem, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.